Mais um Mavcast no ar, sejam todos bem-vindos. E no episódio de hoje, ó, falando igual radialista, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a ideia da acupuntura, né? E a gente trouxe um cara mais que especial para debatermos esse tema. Antes de trazer ele na mesa, estamos aqui com o cara do transporte alternativo, Julinho.
E aí? Eu não sei imitar ele, velho. Eu só pareço com ele agora. Quem tá vendo no vídeo sabe.
Não faz a menor ideia, cara, quem tá vendo. Tá.
Desculpa.
Vinícius, seja bem-vindo, meu amigo.
Oh, obrigado, velho. Prazer estar aqui compondo esta banca.
Tá aqui com nós também, João Paulo 51.
Super comunicativo.
Olá, boa noite.
Exato. E o Vete Filipeca.
O Vete Filipeca tá em Sidrolândia hoje. Um abraço pra ele.
Manda um abraço pra ele.
É, tá vendendo cachorro, viu? Quem quiser Border Collie, pode chamar a gente no inbox.
Pedigree assinado?
Sim. Top.
Quanto?
Parece que vem até ensinado já os cachorros.
Quanto que ele tá fazendo?
Precinho. Tem cupom de descontos, caralho.
Passa o arroba dele aí, quem quiser.
Arroba Vete Filipeca.
Senhor? Começou uma discussão aqui já.
É,
beleza, pessoal. Complicado. Então, o episódio de hoje vai ser com a acupuntura. Vinícius, traz nosso convidado para a mesa, por gentileza.
Pessoal, então hoje a gente trouxe lá de São Paulo, Alexandre Benesi, para falar com a gente um pouco sobre a acupuntura. É, como o currículo é extenso, eu vou tentar ser um pouco mais
sucinto, resumido.
É, mas ele é médico veterinário. Trabalha com acupuntura, é, tem especialização em acupuntura, formação em quiropraxia, formação em acupuntura japonesa, bioenergética, massoterapia chinesa, muita coisa, gente. É, ministra aulas aí em pós-graduações em temas relacionados à acupuntura. Então seja muito bem-vindo, Alexandre Benesi.
Obrigado, pô. Obrigado com essa introdução aí. Até parece que eu...
É importante, né?
É, a gente introduz bem.
Resumo, é professor. Quando o cara é professor, você não precisa nem falar o currículo.
Que é isso.
Né? Exatamente.
E aí, Vinícius? E
começar também um pouco diferente o episódio hoje, eu vou começar mandando pergunta.
Oxi.
O que você acha?
Ah, ele tá aqui pra isso. Vamos otimizar o tempo, né?
Vamos otimizar o tempo. Porque assim, o Alexandre, como eu falei, né, ele tá envolvido aí na acupuntura há muito tempo, mas eu sei que você começou a sua residência ali, foi em anestesiologia, né, Alexandre?
Foi.
E assim, cara, qual que foi a virada de chave para você começar a trabalhar com acupuntura, né?
Cara, foi uma curiosidade, na verdade, né? Depois que me formei, prestar residência, né? O pessoal da anestésia costuma buscar uma residência. Prestei algumas residências, né? E alguns amigos que eu conheci pelo Brasil falaram, pô, Alexandre, tá? Abriu aqui o edital de residência no Paraná, cara, em Curitiba.
Falar mais no microfone só.
E eu falei, pô, deixa eu lá prestar, né? Fui, prestei, e a minha ideia da anestesiologia, que é na minha percepção, óbvio, é uma ilusão de controle. Você tá lá monitorando parâmetros vitais, você gera uma mudança na fisiologia do animal com os anestésicos, enfim. Fui, fiz a residência e, poxa... Nunca estudei tanto na minha vida. Comecei a estudar, poxa, eu quero ser um bom anestesista. Parte de analgesia, controle de dor. E eu tô lá estudando. Peraí, cara. Como que pode? Você coloca meia dúzia de agulhas aleatórias aí no cachorro e você tem um efeito analgésico similar a um opioide, uma morfina. Ficou. Acendeu a lâmpada e eu guardei a curiosidade. E aí depois de um tempo, né, eu terminei a residência no Paraná, né, em Curitiba, na UFPR, voltei para São Paulo e eu já não estava muito contente, assim, né?
Então, na USP, enquanto graduação, você trabalhou o geral e a anestesiologia?
Final,
viu?
Da graduação, eu cheguei a fazer iniciação científica com pequenos ruminantes, com leite de cabra, né? E fui indo, pro final da faculdade eu comecei a... Putz, eu gostei de uma aula de toxicologia que foi uma intoxicação experimental. Ficaram monitorando, tal. Eu falei, meu, isso é legal, hein? E aí, conversando com um amigo que já era anestesiologista, ele falou, então, Ale, você tá falando... Tudo que você tá falando aí que você gostou chama anestesiologia. Aí, eu fiz a escolha. E foi isso, fiz, tal. Veio essa curiosidade. Voltei para São Paulo. Eu percebi, assim, que não era exatamente o que eu tava imaginando, no sentido de você não tem controle... Você não tem um grande controle sobre as coisas. Pode ser que eu não fosse, na época, um bom anestesista.
Você tem protocolos a serem seguidos.
Protocolos, interpretação... Você tem que ter um certo sangue frio.
Então, mas ao mesmo tempo você meio que tá o tempo todo na adrenalina ali, né?
Exatamente. Eu não sou o cara da emergência. Ó, tem um bicho morrendo aqui, você vai e faz o que você tem que fazer. Eu não era esse cara. Eu até conseguia. Eu conseguia fazer o que tinha que ser feito, mas não era uma vitória pra mim. Ó, bicho saiu bem. Chegou crítico, saiu super bem da anestesia. Eu não era esse cara. Eu só fazia isso aqui, ó. Ufa, terminou. E duas pizzas de 12 pedaços embaixo de cada braço. Então eu não tinha. Eu percebi que, pô, acho que esse ambiente não é pra mim, né? E a visão do o cliente com o anestesiologista é uma relação totalmente diferente do que é com o acupunturista. Óbvio que eu não sabia na época, mas eu já fui ameaçado veladamente. Então, eu prestava serviço num lugar que tinha um cliente de alto poder aquisitivo e eu já ouvi na minha cara, eu conversando com o cliente aqui e a pessoa... Você sabe que se acontecer alguma coisa com o meu cachorro...
É você, né? Você
tá ferrado, né? Com sorriso na cara.
Mas a pessoa tem que assinar um termo pra falar assim, porque toda anestesia tem risco. Até pra ser humano tem.
Sim, mas eu tava anestesiando o filho da pessoa.
Vai problema, hein?
É,
acontece,
cara.
É da vida.
Mas qualquer coisa, cirurgião seccionou a carótida do bicho acidentalmente. Putz, o anestesiologista não conseguiu controlar a hipotensão. Entende? O medo não é da cirurgia.
Vai explicar desse
jeito. O medo é da anestesia. O medo é da anestesia.
Sim.
Sempre.
Eu tenho muito medo de anestesia. Eu tô juntando todos os defeitos que eu tô tendo. Problema no joelho, uma apendicitezinha, uma dor no cotovelo, um tumorzinho pequeno.
Não,
esse... Tô juntando pra fazer uma cirurgia.
Não, mas esses dias... Eu vi num grupo, acho que foi minha esposa que me mostrou. O cliente mandou pro veterinário. Acho que, eu não sei se eu tô distorcendo a história, tá? Mas... O cachorro ia ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico. E aí o cachorro tinha vários nódulos. A pessoa, o veterinário, recebeu um desenho do cachorro. Olha, já que você vai fazer esse procedimento nele, você não quer aproveitar? Aí tinha vários círculos onde o cachorro tinha nódulo, não sei o quê, entendeu? Então, acho que a realidade da veterinária é muito versátil, né? Ah, em que bairro que você atende? Ou poder aquisitivo? Ou qual que é o papel do cão ou do gato naquele núcleo familiar, né? Então eu penso, será que eu conseguiria trabalhar como acupunturista onde eu moro hoje, que é Mairiporã? Não. Eu tenho uma colega que exerce a mesma função que eu, que é acupunturista veterinária, e mora em Mairiporã, só que lá ela não atende muito. Ela vai para a Zona Norte de São Paulo, ela vai para outros lugares vicinais ali para fazer o trabalho. Por quê? Porque você pega... Pelo menos na, vamos dizer, a minha vivência, né? A minha perspectiva atual é... Você vai a alguns lugares, as pessoas olham... Principalmente as pessoas mais velhas da casa. Eu já vi a pessoa olhando... Então você é manicure de cachorro?
Manicure?
Manicure. Como se eu estivesse fazendo uma coisa do tipo... Ah, então você está trazendo um spa para minha casa. O que, que você está fazendo esse floreio aí no meu cachorro, né? A acupuntura. Então, eu acho que eu enrolei tudo pra falar da minha história, mas foi o quê? A minha percepção de que a anestesiologia não era pra mim, eu realmente não gostava desse caos, e tem gente que abraça o caos, eu falei, pô, será que eu não vou... Eu tive uma ruptura de ligamento, fiquei afastado, falei, né, na época meu pai era vivo, ele era... Putz, ele era veterinário, ele foi professor na USP.
Benese, pai.
Grande Benese, maravilhoso. Ele falou, filhão, você quer tentar? Vai. E aí eu comecei. Eu já tava fazendo a pós de acupuntura, quando eu voltei para São Paulo do Paraná, né? Eu larguei um mestrado lá. Eu comecei a pós de acupuntura, fui seguir essa curiosidade. E, putz, aí provavelmente a gente vai entrar um pouco no mérito da acupuntura em si, mas foi uma transição muito legal do que era um cara que era da farmacologia... Então eu tenho que administrar 0,5 mg de morfina, eu posso esperar tais efeitos adversos.
Cara
e blá,
do alopático.
Blá, blá.
Cara do alopático.
O alopático, exatamente. Para um talvez energético que tá voltando um pouco pro. Não vou falar alopático, mas eu vou falar. Opa, será que eu não consigo explicar isso numa visão mais biomédica do que só a visão chinesa? E só eu coloco entre aspas, porque é uma visão muito completa e. Porra. Desculpe um palavrão, mas é maravilhosa.
É, aqui não pode, cara.
Aqui é de família.
É.
Seu pai mexeu com isso.
Não pode falar palavrão aqui.
Porra,
seu
desculpa.
Pai mexeu... Porra. Seu pai mexeu com isso a vida inteira, de profissional.
Médico veterinário, formou, trabalhou 6 meses na indústria e foi convidado a ser professor lá do departamento de clínica na USP.
Mas ele mexia com agulha também?
Só pra fazer punções e coletar sangue. É, eu até ouvi por colegas terceiros, assim, que meu pai era um cara cético com acupuntura, assim, né? Numa determinada época, uma aluna que gostava de acupuntura falou, ó, seu pai não olhou muito com bons olhos, né? Uhum. Mas aí quando o filho dele foi fazer, né? E ele... Acho que ao longo do tempo as pessoas vão abrindo um pouco o leque de percepções, vão... Tá bom. É, talvez o que eu acho que eu sei não seja tudo e talvez existam coisas que talvez eu tenha que diminuir o preconceito.
O resultado é a melhor coisa para poder apresentar. Se apresentando o resultado, vai quebrando paradigmas da pessoa.
E cara, uma das coisas que eu fico mais feliz, né? Meu pai faleceu em 2020, mas acho que 2017, 18, eu tratei uma crise de ciática feia dele, feia, né? E ciática, ou nervo ciático, hoje em dia já não deveria ser falado, mas é um nome popular, né? Esquiático. E eu tratei uma crise feia dele, cara. Eu fiquei muito feliz e eu acho que foi tipo um...
Filhão, virar de chave, né?
Você tá no caminho aí, velho.
Funciona,
tá
no... ele testou,
eu fiquei muito feliz.
Testou, funcionou.
Nossa, mas eu ficava bravo, que ele fazia um... Quando eu manipulava a agulha assim, mas, porra, deu certo. Eu confesso que um dos meus orgulhos, assim, da acupuntura e do tipo relação pai-filho, que sempre foi muito boa, foi do tipo, tá vendo esse alívio de dor aí, pai? Sei que patrocina.
Te provei.
É a benção, né?
Não, ele sempre foi muito, tipo, vai lá, moleque, eu quero ver você voando. Ele
sempre deu asa. A acupuntura hoje é vista como especialidade veterinária?
Sim, sim. Existe o título para especialista, reconhecido pelo CRMV, né? A gente tem uma associação, uhum. Então é reconhecido como especialidade, sim. É, e até a terminologia, assim, né? Eu sempre ouço de cliente, você faz medicina alternativa. Pode ser alternativa? Pode. Ó, eu não quero fazer esse tratamento alopático, cirúrgico, alguma coisa. Eu quero uma alternativa a isso. Medicina alternativa. Mas como que eu trabalho? Né? E eu acho que é a realidade da maioria dos acupunturistas veterinários. Medicina complementar e ou integrativa. Você está fazendo um tratamento clínico e eu estou fazendo um complemento disso tentando... trabalhar com uma sinergia.
E muitas vezes não complementar, né? Simplesmente se resolve e tem resolução com ela, né?
Integrado, integrativa. É isso. Hoje em dia o termo que mais se usa é integrativa. Pelo menos nos becos que eu ando.
Até na humana também é normatizado como integrativa mesmo, no SUS.
É porque se a gente for pensar...
Friamente.
Especialidades. É, por exemplo, algum problema... cardiológico ali. Às vezes um néfro vai auxiliar a resolver
exatamente,
o problema.
Exatamente, exatamente.
Então são duas especialidades pensando junto, né? Isso não tem nenhum problema. Acho que é a mesma situação.
Totalmente.
Entra o acupunturista para auxiliar a resolver um problema, uma cardiopatia ou um...
Totalmente.
Oncologia, que seja.
Não, né? E é engraçado, né? Eu tava pensando isso aqui no segundo plano, enquanto a gente tava falando, talvez pela minha idade, mas... A
que
maioria...
é 27, né?
Né? Eu tô com 37, né? Cara, todos os meus pacientes têm mais médicos do que eu. Todos. Tenho nefro, tenho cardio, tenho clínico, tenho neuro, tenho não sei o quê. Eu não tenho nenhum médico que tipo, você precisa ir lá no seu médico, Alexandre. Eu não tenho. Eu vou de vez em quando, do plano de saúde e tal.
Não tem um médico pra chamar de seu.
Cara, se me aperta, eu ligo pra pediatra até hoje. Juro. É quem tem meu histórico.
Toma vacina em gotinha e olha lá, né?
Eu nem cresci.
Eu também não.
Aproveitar esse alívio cômico que você trouxe aqui pra mesa e falar um pouquinho dos patrocinadores que tá fazendo proporcionar esse episódio, né? Que, inclusive, faz 2 episódios, já que a gente tá com G8... E a gente nunca agradeceu essas cadeiras que a gente senta, né?
Nossa, é verdade. A gente sempre agradece a Kaiser geladíssima e top que eles mandam pra gente.
Eu queria dizer que eu me senti muito acolhido a partir do momento que eu sentei aqui. Obrigado, G8.
Olha só. Olha
que
só.
Mexe,
muito então... antes deles serem nossos patrocinadores, eles já estavam ajudando a gente aí com cadeirinhas. Quem acompanhou a nossa saga em Uberaba...
É verdade. É, tivemos, na mesa de boteco.
Tivemos duas mesas de boteco auxiliando a gente a fazer as gravações.
Oh, aí sim.
Um oferecimento G8. Não é pra cobrar pra gente devolver essas mesas, mas...
Muito na verdade,
obrigado.
A gente combinou de não falar, né?
Mas eu tô vendo aqui no prompt que eles acabaram de doar mesmo.
Foi doado?
Acho que é, foi doado.
Foi? Foi. Caralho, doado. Ele é coisa boa.
Solta aquele da comemoração, o editor.
Obrigado.
Beleza.
Então é isso, agradecer uma Kaiserzinha gelada que a gente tá gravando sexta-feira à noite. É um prazer tomar um Chopp Kaiser sempre, né? Desce geladinha, com limãozinho do lado, se tiver, gente, melhor coisa que tem. O G8, aquele barzinho tradicional de Uberlândia que vocês conhecem, sambinha sexta, sábado, de vez em quando feijoada no domingo, bar universitário, porém, caso você não cansou da vida, você é muito bem-vindo lá também.
Até 20 anos agora eles aumentaram, pós-formato.
O episódio era 10, né, passado, a gente tinha falado, agora é 20.
E eles falaram que se tiver uma baixa assinada aí de 300 pessoas, vão fazer um open bar lá também.
É pet friendly, tá?
Pet friendly.
E, inclusive, olha que ponto massa. Os meninos lá, Paulo, Lucas, um abraço pra eles. Frequentadores de Copa Vete.
É. Conhecidos como Paulinho e Machado.
Exato. Frequentadores do Congresso, né? Congresso do
Congresso
quê?
De...
Depende da sua preferência. Pode ser de patologia ou parasitologia veterinária.
Eu fico a parasitologia, porque eu acho que envolve muito isso. É, fala muito mais o... Se bem que a patologia lá tá
tem
solta,
muito,
né?
Lá é estudo de casos.
Inclusive...
E de animais atletas.
Animais atletas.
Animais atletas.
É isso aí, tem pode bastante. Ser também.
Inclusive atletas alternativos.
Então mandar um abraço aí pro Vulva, né, do Copa Vet, que proporcionou esse momento também de encontro, que a gente conheceu o, pra quem não sabe, Negou, né, Alexandre Benesse.
Feliz de faculdade.
A gente fez um network lá no Copa Vet. Trouxemos ele para fazer esse podcast, inclusive ministrar um curso aqui na cidade de Uberlândia sobre a especialidade dele, que é a acupuntura.
Que é para isso que serve o congresso, né, pessoal? Fazer network, conhecer gente e aprender coisa nova.
Então, ó, em setembro tem, hein, mais um congressinho, mais uma edição, 21ª, viu? Aguardem. Entre lá, @copavete, que tem todos os detalhes.
Já pode mandar o pôster.
E é isso aí.
Ô, patrocina nós, Luva, pelo amor de Deus. Ajuda. Os meninos estão com vergonha.
Finalmente alguém leu as entrelinhas.
Tava no prompt. Voltando para a pauta principal. Negou, então você falou lá que tratou, inclusive, do seu pai um problema do esquiático, né? Vamos falar formalmente, que
obrigado.
Eu aprendi agora.
Nossa, obrigado.
E a gente falou também que pode ser algo tratativo e não junto com alguma outra... Por exemplo, você não precisa sanar um problema com outra especialidade, sim, o problema pode ser sanado simplesmente com acupuntura, né? Então, qual que é os benefícios que as agulhas trazem para o paciente?
Cara, aí a gente poderia até ficar meditando em várias questões, tá? Por exemplo, a fama da acupuntura é o quê? Você está com problema de coluna, vai fazer acupuntura. Essa é a maior fama. E se a gente olhar na parte científica, a acupuntura é extremamente validada para controle de dor, crônica inclusive, né? Na coluna somente? Não. A gente entra num outro universo, né? Então, a neuropatia periférica pós-quimioterapia. Acupuntura é um tratamento interessante.
Posso fazer agora a pergunta de um jeito mais humilde?
Claro.
Dor nas juntas, resolve?
Resolve.
Dor visceral, resolve?
Visceral ajuda.
Quebrei o braço.
Vai regenerar o osso.
Chá de
boldo.
Aí é chá de boldo.
Chá de boldo. Não, eu tô brincando. Aí que é interessante, né? A gente vai ter um curso aqui, né, amanhã. E foi uma das coisas que eu... Tá, eu não quero entrar com muitos achismos. Eu quero trazer o que existe... ou o que eu encontrei de literatura e quero colocar a minha visão pessoal. É isso. E é interessante que, vamos supor, ele está com uma dor no ombro. Eu posso lá colocar agulhas no ombro dele. Negou? Tô aliviado. Pode vir um outro acupunturista aqui e colocar algumas agulhas abaixo do joelho dele. E o que pode acontecer...
Para resolver o ombro?
Exatamente que tá a mágica. Aí que tá a mágica. E, na verdade, esse foi um dos gatilhos para mim que eu falei, pera, tem coisa aí. Que aí eu comecei aí, não vou falar que eu migrei pro lado energético. Eu vou falar, eu não consigo explicar por que aquela agulha, ponto do ombro congelado, estômago 38, tratou uma dor no ombro. Eu não consegui explicar na época. Na verdade, por causa desse curso, eu comecei a olhar em algumas literaturas, comecei a buscar acupunturistas experientes via podcast, diga-se de passagem, né? Eu não sei se as pessoas acham besteira a coisa do podcast para buscar informação técnica ou médica. Fantástico. Vários pesquisadores...
Se você souber quem tá falando, é válido. Por exemplo, vai escutar um Muzi lá, pô, beleza.
Sim.
Mas se você não sabe com quem tá falando...
Mas o ponto é esse, às vezes você... Olha...
Tem que ter um pouquinho de cuidado, mas sim.
Concordo. Eu concordo, acho muito e na válido, verdade isso é a internet inteira.
Sim.
É. Porque eu li num blog que a acupuntura trata câncer. Puta, pera, calma.
Ué, foi minha avó que fez esse post.
Lá no arroba choquei.
Arroba choquei.
Li no choquei e tava lá. Entendo.
No auditório agora entra a avó dele, tô brincando.
É importante também pra contextualizar o pessoal que a acupuntura, ela é antiguíssima, o processo de acupuntura, a ciência da acupuntura.
Sim.
Ela é medicina oriental, ela é muito anterior, inclusive, à parte dessa medicina ocidental que a gente utiliza com mais recorrência, né?
Sim, é que é interessante que os caras... Tipo, imagina, você vê uma pessoa doente na tua frente, você não tem um microscópio, você não tem nenhum recurso, além da vamos dizer, da semiologia que a gente aprendeu na faculdade, para tentar entender o que está acontecendo com ele. A acupuntura partiu disso, né? A medicina chinesa, né? A acupuntura pertence à medicina chinesa. Então, como que eu posso caracterizar uma doença? Como que eu posso pensar que a doença evolui se eu não tenho absolutamente nenhuma estrutura de laboratório, nenhuma tecnologia que me permita olhar, putz, está anêmico. Pera, seu semblante está mais... Claro, sua face tá um pouco mais pálida. Deixa eu ver sua língua.
Acabou.
Eu ia fazer alguma piada tosca. Mas eu me perdi. Aqui. Eu fiquei enfeitiçado com a sua beleza.
Você não esperava.
Ah, menino, você me pegou nessa. Mas eles usaram os recursos que eles tinham. E a grande questão que toda vez que eu tento entrar... Putz, como que eu posso explicar a acupuntura para um cara que não acredita ou para um cara que é da área da saúde e não e olha até com um tom de deboche, fala, vai falar de energia para mim. Como que eu posso? Por quê? Porque eu saí de um pensamento alopático, farmacológico, totalmente enraizado na fisiologia e eu fui para uma técnica, né, que você introduz agulhas no corpo de um animal ou de uma pessoa... E você tem resultados relevantes. Putz, como que eu explico isso? Até porque eu, quando eu vi uma dor no ombro sendo tratada com uma agulha abaixo do joelho, eu falei, velho, tá bom, tem magia. Comprei.
Tecnologia.
Não, foi um negócio que eu fiquei besta. E o professor, assim, ele fez um show, ele pegou, colocou, acendeu um isqueiro, deixou a agulha incandescente, bateu a agulha lá e tal. Falei, cara, não consigo explicar. Não consigo explicar isso, tem mais coisa. Deixa eu olhar para esse tal de meridiano aí, eu preciso estudar. Por quê? Porque a minha entrada na anestesiologia e a minha... Sempre o que me inspirou na medicina veterinária foi... Eu quero entender porque isso está funcionando. Eu adoro entender o porquê.
Curiosidade, né?
A medicina ocidental, vamos falar assim, ela tem mais literatura de estudos arquivados que você pode consultar. Como é a medicina oriental, ela é extremamente antiga, ela foi pouco... Como fala o nome?
Ela escrito. Foi documentada.
O problema é que é ideograma.
Aí que tá. É ideograma e a linguagem, ela é totalmente diferente. A gente tenta ser objetivo.
Sim.
Tá, você está anêmico porque o seu hematócrito está abaixo do limite inferior aceitável ou determinado. Tá, aí começa, tem uma... A coordenadora de uma das clínicas que eu trabalho, ela sempre brinca, sempre debocha. Ah, você tá aí com o seu vento perverso. E invasão de vento perverso pode ser um diagnóstico, um padrão, né, de doença dentro da medicina chinesa.
O que é o vento perverso? É aquele que vem de baixo pra cima? Que
esse pega aí nas é o vento profano, tá? Eu sempre brinquei com isso. Mas sabe aquele papo de vó, do tipo, depois que você tomou banho, não sai na friagem?
Constipa. E constipar é prender o intestino, não faz muito sentido.
E faz muito
que
sentido.
Que isso, dá gás a lote, velho. Não?
Que isso? Individualidade, cada um. Você sai um do... sai na friagem e peida, o outro fica constipado.
Não, mas não, eu travo. Eu viro um tambor.
Constipo. Ai, que maravilhoso. Que
isso, você sai do banquete.
Ai, eu vento, adoro isso, velho.
Toma um vento profundo, você
Você tranca tudo, né?
É, bicho.
Oh, meu Deus. Gente, esse papo tá muito científico. Mas
é um mix.
É um mix, é
mas
um você mix.
Você perdoa o Juninho.
Ah, não.
Pelo menos a gente não
me
tá
perdoa,
brigando.
Eu agradeço, na verdade.
Baixinho da Kaiser.
Mas o negócio é esse, assim, a linguagem médica deles é totalmente diferente. Então você vai consultar um clássico da medicina chinesa, tem uma narrativa, é um diálogo entre o médico e o imperador, né? O médico do imperador e o imperador. E ele faz perguntas sobre... Putz, e em tal situação? E a linguagem, primeiro que tá em ideograma, né? Quem que vai interpretar isso?
São 15 mil.
Ele sabe mais da questão de ideograma. Exatamente.
E aí eles encontram com o outro e faz uma palavra.
Exatamente. E a outra questão é... Beleza, no entendimento, dentro da cultura chinesa, isso tá muito enraizado. As pessoas, putz, tô começando a ficar resfriado. Tá, já vou fazer um chá com tal erva, e tô bem. Café da manhã deles. Cara, é sopa, são coisas, são ervas, são legumes, tal.
Não é
cultural.
Café.
Não é cigarro, é café.
Não, cigarro é. Na China é cigarro.
Hoje em dia, ouvi falar. Eu não conheço.
Tá falando da tradicional.
Infelizmente, eu não conheço, mas é uma cultura totalmente diferente do tipo tomar uma cerveja gelada. Pecado. Na visão da medicina chinesa, desculpa, imperador amarelo, mas eu tô tomando uma cerveja gelada. Pela visão de fisiologia deles, isso não pode acontecer. O negócio é tomar chá, tomar coisa morna, quente, ou no máximo, ou no mínimo, temperatura ambiente.
Você quer falar que o chinês já nasce avô?
É, tipo isso. A medicina da avó.
É, medicina de vó.
Mas tem várias coisas.
E vó acerta, fi.
É,
acerta.
A parada é medicina tradicional chinesa, é antiga mesmo, velho.
É.
Tem que pensar isso aí.
Às vezes minha avó estudou isso e eu...
Talvez a medicina nova chinesa já é mais...
Pra frente,
pendrive energético.
Mas qual foi o momento de virada de chave que você parou com seus achismos e passou a entender, de fato, o que, que aquilo fazia fisiologicamente?
Puta, cara, é um processo. Porque, por exemplo, na parte da analgesia, eu comecei a entender. Legal, praticamente, tipo, vários fármacos que a gente usa, você tá colocando um agente externo pra se ligar a um receptor ou uma estrutura que já é presente no nosso corpo e gerar um efeito, tá? E o que que acontece? Na analgesia da acupuntura, isso desde, talvez até antes dos anos 70, isso já foi bem caracterizado. Por quê? Porque os caras perceberam que quando você fazia eletroacupuntura, que é você passar eletricidade, milicorrente, entre pontos de acupuntura, gerava analgesia. Putz, diminuiu uma dor ou cessou a minha dor. Legal, existe até analgesia ou hipoalgesia cirúrgica. Dá pra fazer uma cirurgia usando acupuntura, eletroacupuntura no caso. Os caras reverteram a analgesia da acupuntura com naloxona, que é um antagonista de opioides. Peraí, então, a acupuntura tem efeito no sistema opioide. Isso ficou bem claro. E quem é anestesiologista tem que entender um pouco de opioide. Um pouco não, bastante, né? Tem que entender bastante de opioide. Então, isso pra mim já ficou claro. Falei, puta, que interessante. Mas pra mim ficou uma coisa totalmente rasa, no sentido assim, usa tal frequência, em tal frequência vai liberar tal tipo de endorfina, ou encefalina, ou dinorfina, ou seja lá qual for, e cada um vai ter uma analgesia, ou um padrão analgésico característico. Puta, fantástico. Dependendo da frequência que você estimula a agulha, você vai ter um efeito analgésico distinto. Agora, onde você tem que estimular a agulha? Então, tá, beleza. A gente falou daquela situação que foi recente. Que
abaixo
eu
do joelho e ombro.
Abaixo do joelho e ombro. Isso pra mim, ó, demorou. Demorou. E eu fui buscar essa resposta tanto na visão da acupuntura, da medicina chinesa, e fui buscar isso. E recentemente eu encontrei, eu fiquei muito feliz, na visão biomédica. Né? Foi recente.
Porque passa a fazer mais sentido, né? Passa a fazer mais sentido.
Sim. A questão é que eu fico... Que eu... Desculpa de novo o linguajar mais profano, mais...
Mais bobo.
Besta, mas eu pago um pau pra medicina chinesa. Por quê? Os caras, ao longo de milênios, eles observaram vários comportamentos, várias respostas no corpo com a estimulação de regiões específicas do corpo dos outros, certo? Começou com a agulha? Não. Era uma pedra afiada, era uma ferramenta que você só fazia pressão no ponto. Beleza. Na acupuntura, você tem uma ligação clara pela visão de canais de acupuntura que liga o ombro a uma região abaixo do joelho. Você tem canais de acupuntura. Vai estudar canais de acupuntura.
Seria canais nervosos? Nervos que se interconectam?
Ah, e você já estragou todo o meu curso de amanhã.
Pardon.
Porque que o lance é... nessas brincadeiras de podcast, eu comecei a pegar algumas entrevistas com pessoas que estavam na pesquisa. E os caras começaram a dissecar. Na verdade, voltaram a dissecar. Que é o grande ponto. Às vezes a gente pega uma tradução e fala que é um meridiano. Segundo um autor de livro que eu vi em entrevistas, inclusive eu tô lendo o livro dele, o termo meridiano foi uma tradução equivocada que um francês fez de clássicos chineses, né? Porque é difícil você traduzir, é o termo Jing Luo, né? Mas o ideal seriam canais. E o que aconteceu? Os caras dissecavam lá, principalmente criminosos, uma das penas ou o que aconteciam com eles era a dissecação.
Bandido tem que morrer!
Tipo isso. Só que o que acontece? Você tá fazendo uma dissecação, é muito claro quando você vê um vaso sanguíneo, uma veia, uma artéria. Por quê? Porque tem um conteúdo, né? E o nervo? Você vê lá, um cabinho, alguma coisa.
Se for grosso...
O que é isso? Não tem um conteúdo, ele é preenchido...
Difícil de ver...
Axônio.
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 Sim.
Mas é o que é sabido hoje, a gente tá lá atrás.
E a questão é provavelmente uma das explicações para os meridianos, ou como eu prefiro falar hoje, canais de acupuntura, são os trajetos nervosos. Só que o que eu percebo e que me faz admirar demais é que os caras perceberam relações que até hoje não são tão claras. Ou pelo menos até onde eu estudei não eram tão claras. Então, por exemplo, por que que eu consigo tratar uma dor no ombro agulhando o joelho? Por que que eu consigo gerar um efeito intestinal agulhando um ponto próximo a esse do joelho? Trajeto nervoso.
Foi mal.
Pode falar.
As agulhas, elas sempre vão tocar nervos?
Não. Não.
Porque eu fico pensando, pô, vamos fazer um contato com o nervo e esse contato vai fazer um bloqueio que vai parar de gerar sinal e esse sinal que não chega vai diminuir a dor, porque ele não vai sentir.
Você quer cortar os fios?
Não.
Às vezes momentaneamente. E nisso a musculatura desinflama. Sei lá, pensei nisso agora.
Posso dar um exemplo contrário? Já acertou um bezerro com uma agulha 4012 no nervo isquiádio?
O que que é bezerro?
Bezerro é o fiote da vaca.
Terneiro, você é do sul.
Não, John.
Já aconteceu, eu já vi o cara acertar o ciático, o esquiático.
Ah, tá, e ela perde aquela movimentação da perna instantânea.
Não, por causa, tem um processo inflamatório no nervo.
É que se realmente seccionou o nervo, tratou a dor, porque nunca mais vai sentir dor, porque...
processo,
mas não é aí que a acupuntura funciona.
Mas eu tô falando por questão, na verdade, de fazer aplicar as agulhas em nervos. Não são aplicadas em nervos. Porque se você aplica uma agulha num nervo, você tem uma grande chance de causar uma lesão nervosa.
Você vai gerar uma
neurite.
Então,
às vezes não por um especialista. É aí que tá a questão.
O ponto não é acertar o nervo. O ponto é chegar perto dele.
Uhum.
É estimular ele, não é entrar em contato, gerar trauma.
Se eu encostei aqui em você, cara, eu estimulei o nervo. A questão é, eu não toquei o nervo, mas existe um campo receptivo desse nervo. Para você sentir que eu encostei nessa região do seu braço, cara, essa informação vai ter que ser transformada de informação mecânica, deformação mecânica, vai transformar no impulso elétrico que vai subir numa via específica até chegar no córtex e do tipo, o mapinha que tem, do João, né? A gente chama de homúnculo, né? Que é a representação do nosso corpo no cérebro. O João homúnculo dele tem uma região que é específica à recepção de informações sensitivas dessa região. Então, eu estimulo o nervo. Eu fazendo isso, tem que ter um nervo funcional para falar, para ele saber que eu toquei aqui. Tanto que a gente usa, num exame neurológico, a gente se aproveita desse conhecimento, tá? A acupuntura é similar. Poxa, o João tá com uma dor bem na lombar, né? É, até uma coisa interessante, né? Eu comecei, eu sempre fiz acupuntura em cães, né? Meu conhecimento de anatomia, principalmente em cães. Eles têm 7 vértebras lombares. Sabe quantas vértebras lombares tem um ser humano? 5. Quando eu tive minha primeira hérnia, eu chegava nos ortopedistas e eu falava que eu tava com uma dor que provavelmente era entre L7 e S1.
Ué, mas...
Não, cara, ele é diferente.
Esse cara botava pena.
Esse cara é mutante, tá ligado? Então, se ele tiver sentindo uma dor entre L5 e S1, né? A quinta lombar e a primeira sacral, provavelmente ele vai ter uma sintomatologia que se assemelha à dor do ciático, do esquiático, né? Então, eu posso, por exemplo, tratar ele... Putz, ele tá com muita dor na região. Eu posso tentar aliviar a dor dele trabalhando com o conhecimento que eu tenho desse nervo. Eu sei que o ciático, que o esquiático, ele tem uma parte da pele... Que a sensibilidade dessa parte da pele, quem é responsável é o ciático. Eu posso trabalhar nessa região.
É o único... O ramo é o único ramo de nervo que o João conhece. Qual é o nome do nervo?
Perdi.
Não, João, mas era o que você sabia, né? Era pra você trazer no trabalho, velho.
Eu tava, filho, entrei na ideia.
Nervo, é o ramo cutâneo do nervo pro dedo.
Não, eu reprovei por causa do...
É, o pessoal da reprodução vai saber.
Eu reprovei por causa do cu.
Pessoal da... Não, a gente fazia bloqueio em gato na anestesia pra tentar desobstruir. Que a gente fazia do pudendo. E, cara, não, e é fantástico, porque na verdade, quando eu tava fazendo um bloqueio do pudendo pra tentar desobstruir um gato, o princípio da acupuntura é muito similar. É lógico, eu tô falando uma visão biomédica e talvez quem trabalha com acupuntura ou medicina chinesa fale, meu, esse cara tá queimando os clássicos. O que eu tô começando a perceber é que talvez seja um mesmo conhecimento, uma mesma observação, só que feita por lentes diferentes. Eu falo que você tem anemia, na medicina chinesa, putz, você tem uma deficiência de Xue, que seria um conceito similar ao que a gente considera o sangue hoje, tá? Então, na verdade verdadeira, isso jogando para a medicina integrativa, cara, são vários grupos de pessoas que estão desenvolvendo uma linha de pensamento observando as mesmas coisas, só que descrevendo em palavras diferentes. Só que esse grupo aqui, cara, eles perceberam que se você usar tal técnica que pertence à linha de pensamento deles, porra, eles vão conseguir um resultado talvez mais satisfatório do que essa galera que olhou essa condição, só que por uma lente diferente. Então, a integrativa, ela é fantástica nesse sentido, né? E uma tendência na veterinária. Hoje em dia, eu comecei na acupuntura. Cara, reiki, né? Acupuntura japonesa, quiropraxia. Eu busquei várias outras formações. E por várias questões. Tanto que você... É uma expressão, acho que do inglês, né? Rabbit hole. Tipo, você entrou no buraco do coelho, no buraco da minhoca, que, cara, não tem fim. Aí você começa a conhecer outras visões médicas e você começa a tentar integrar tudo isso.
Mas eu acho que a tendência...
Por isso que deixa a gente doido, filho. Eu tô explodindo aqui minha cabeça.
Porque você muda o prisma de como que você observa uma doença, né?
Porque eu precisava fazer um curso, assim, pra entender tudo, mano.
Não, podia.
Perspectiva.
Então... Cara, eu ouvi falar que amanhã...
6 horas eu tô de
pé. Eu pensei...
Bora, velho.
Que legal, vai fazer um curso.
Pô, mas, tipo, é só pensar, tipo, conhecimento é... Total é como se fosse um campo de futebol. A medicina chinesa, lá no gol, ela começou a desenvolver um conhecimento. E a nossa tradicional está lá no meio de campo. À medida que você vai aumentando a área de conhecimento, os dois vão se encontrar.
Sim.
Você vai preenchendo de um lugar, o outro vai de outro. Talvez no começo eles não estão tão junto, mas à medida que vai gerando mais informação...
Sim, e eu acho que envolve uma coisa muito de crença, de verdade. Talvez uma pessoa que fale, ou fale até com deboche de uma acupuntura... Tá aqui o trabalho que prova que você é um idiota. O cara não vai ler.
Não vai ler. Por quê? Por quê?
Porque vai desarmar o preconceito.
Por quê? Ele é um idiota.
Isso é viés de confirmação.
Mas isso é
viés de confirmação.
Você só lê aquilo que você tá moldado.
Exatamente.
Né? A crer.
E sendo extremamente sincero, eu tô no meu viés de confirmação porque, porra, graças a Deus existem evidências fortes que comprovam a eficácia da acupuntura em várias condições. Mas... será que eu tô querendo, tô me afastando um pouco da visão de meridianos, blá, 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 para achar uma explicação que me satisfaça do que é o que os chineses quiseram descrever sobre sistema de meridianos? Não sei. Existem várias questões ou várias observações que, putz, estão transformando isso numa coisa só. É, existe uma busca incessante do tipo, tá, o que é o tal do meridiano então, cara?
Mas verdade, ela tem que ser questionada.
Sim.
Então, mas é isso que deixa angustiado às vezes, porque assim, a gente começou a estudar lá no meio de campo e a medicina tá lá no gol, igual o Vinícius falou. E a partir do momento que às vezes elas começam a se unir, uhum, e começa a fazer sentido que algo que você estudou na faculdade, ele traz... É, por exemplo, eu ponho a agulha. Aí, explicado fisiologicamente, que a agulha vai fazer tal sinapse que vai gerar estímulo e tal. Aí pra você fez sentido.
Por exemplo,
aí agora eu creio. Porque assim, se você for levar cruamente a medicina chinesa, no meu preconceito, é assim: quem sabe, coloca a agulha aqui e vai sarar lá. Por quê? Cara, só faz.
A gente pode começar.
Beleza, mas gera um questionamento interno. Sim. Por quê?
Porque a medicina foi também. O meu, cara. Foi
a
o meu.
A medicina tradicional chinesa tem uns quantos anos?
Cara, se fala, acho que de 5 mil anos.
Negou já tinha, então, já tinha 13 anos. Sim. Quando ela surgiu.
Ah, não, então. Eu sou conservado.
Então é antigo pra caralho. Então, ó, 5 mil anos atrás descobriu, igual você falou, os canais. Os nervos foram descobertos no século 18, 19 aí pra frente.
Aí que, é o ponto, cara.
Só que ninguém conversou. Aí do nada, apareceu um meio de campo ali, como é que chama? Volante, que traz a bola ali de trás e tocou pro da frente e falou: ué, então a gente pode comunicar.
Eu tô tentando cruzar, cara.
E fazer o gol, que é só que resolver um problema.
Desculpa, eu não. Existem vários pesquisadores, eu tô olhando pra esse cruzamento fascinado.
Você é um torcedor fanático que tá ali, se precisar pra pôr de treinador, você tá pronto.
Poxa vida, eu sou.
Você é o 13º jogador.
Exatamente, eu tô... Mas é uma das coisas que mais me fascina.
E é que eu nem sou bom de futebol.
Nem eu,
mas
cara,
esse ano
o
Botafogo tá bem, então eu tô assistindo.
Entendi.
Fala dois jogadores do Botafogo.
O Tiquinho... E o...
O Jefferson no gol.
Não, o Jefferson agora ele parou. O Luca Abreu, não. Não, o que é bom também.
É isso aí, é isso aí.
Eu tô rindo porque eu não sei nada do que você tá falando.
Artilheiro dos gols bonitos.
Não. Vamos começar as perguntas, porque já tá aqui um episódio com 40 minutos.
Foi extremamente esclarecedor, muito mais do que pergunta.
Eu quero fazer as perguntas, porque eu sou uma pessoa curiosa, né?
Não, então eu também sou, hein? Pergunta aí. Eu tenho, você já fez a acupuntura em coelhos?
Já fiz em alguns coelhinhos e tal, e foi bem interessante, foi uma experiência bacana.
Tá
assim.
Bom, próximo.
Obrigado.
Fazer.
As agulhas que são usadas num cavalo, são as mesmas agulhas que você vai utilizar num gato ou no coelho?
Podem ser, podem ser. Por exemplo, quando eu aprendi, por exemplo, nas aulas práticas, se usava agulhas hipodérmicas. Tá? É difícil de inserir uma agulha de acupuntura, né? A agulha hipodérmica, que a gente usa para fazer punção de vaso, uhum, instilação de medicamento, ela tem uma conformação diferente do que a agulha de acupuntura. Só que em animais, por exemplo, com uma pele mais espessa, às vezes é difícil você inserir uma agulha, né? Eu tinha um professor que era de Brasília, agora tá na Espanha, cara, que já fez acupuntura em rinoceronte.
É, com prego.
É pneumática. Não, os caras, às vezes, eles pegavam uma hipodérmica, entravam com a agulha para colocar a agulha de acupuntura.
Catéter, tipo, funcionando tipo um catéter.
Isso. Eu já vi em cavalo a acupuntura sendo feita com o mandril do catéter, né? O que acontece? Acho que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que deve fazer com agulha de acupuntura, que é diferente. Mas eu já vi milhares de vezes sendo feito com agulha hipodérmica.
É porque a agulha é uma ferramenta, certo?
Exatamente.
O princípio seria estimular uma região próxima ao nervo...
Campo receptivo. Não existe nenhuma estrutura, tipo, não existe um ponto de acupuntura. Em que sentido que eu quero dizer? Não faça um corte em cima disso que eu vou ser execrado,
um
tá?
Corte.
O Alexandre um corte, falando que não existe ponto de acupuntura. Mas qual que é a questão? Não existe uma estrutura específica só do que eles chamam de canal ou ponto de acupuntura. Existe uma concentração específica de coisas ali.
É região.
Região. Uhum. Campo receptivo. Tem um pontinho lá, puta, tem uma concentração de mastócito. O pessoal volta pro primeiro ano aí, lembrando o que é o mastócito.
É uma célula de defesa tecidual, viu, pessoal?
Que homem.
Nossa
senhora. É que é homo.
Então, o primeiro podcast gravado em relação ao Mapcast foi eu estudando imunologia. Tá no SoundCloud, quem quiser ouvir.
Ó, que legal. Nossa, no SoundCloud.
Vocês nem sabiam disso, né?
Eu sabia porque você mostrou e eu não queria ter escutado.
E existe uma concentração específica, de um arranjo específico, um arranjo diferenciado de estruturas anatômicas, histológicas, enfim. Então tem mais terminação nervosa, tem mais mastócito. Dependendo da região onde está o ponto de acupuntura, putz, tem uma concentração de, vasculatura linfática ali, segue a artéria. Então, anteontem mesmo, antes de vir, eu tava pegando um aplicativo de anatomia 3D do cachorro, né? Isolando, tira os músculos, deixa os ossos e coloca aqui só artéria, veia, linfático e nervo. Aí eu comecei a comparar com os mapas de acupuntura de cachorro, que é a espécie que eu mais trabalho. Falei, é parecido, né?
É aquele pago, só pra saber?
É.
É, eu tenho ele craqueado.
Que homem, quer dizer, desculpa, eu acho um absurdo. Eu paguei o meu, tá? Sei lá, quem que pode...
Mas ele nunca usou, não.
Não, é só pra ter experiência na formação.
Só pra entender o que é o crime.
Não é, é
igual, beleza, são regiões, né, que você vai escolher. Durante, por exemplo, um atendimento, você tem... Seu cachorro tá com problema no ombro ali, e você sabe que se você pegar na perna dele, naquela região... Você vai estimular e vai trazer a resolução.
Aí, cara, a gente entra numa numa primeira questão. Acupuntura veterinária.
Uhum.
Os pontos de acupuntura que foram mapeados no ser humano, eles foram transpostos para os animais.
Aí já tem tipo igual vértebra diferente que você falou. Já
número de vértebras diferentes, tem um monte de coisa, né? Eu não estou falando... Os pontos que eu conheço são os pontos desses mapas que foram transpostos do ser humano para o animal. Certo? Mas, por exemplo, será que o efeito... Esse é um dos pontos mais estudados da acupuntura. Né? Intestino grosso 4, tá? Primeira
que
coisa.
Fica na mão, viu, pessoal?
O que tem a ver intestino grosso
perto
com
do polegar.
Esse músculo? Bom, dentro dessa visão biomédica, é um ponto poderosíssimo da acupuntura. Olha a quantidade de músculo que tem aqui, né? Uhum. A gente usa demais, a nossa mão tem uma finesse de repertório motor gigantesco. E no cachorro? Uhum. Será que esse ponto aqui é tão forte, é tão importante no cão como é na gente?
O dedo opositor?
Exatamente.
Ele vai achar.
Sim, pede pra ele pegar uma bolinha ali no chão.
Bom.
Com o que ele vai pegar? Com a boca.
É, quando ele pega.
Será que... Para ele, um ponto na região mandibular vai ser muito mais importante do que esse ponto nele.
Com o nariz, por exemplo, a inervação vai ser...
Gigantesca.
Gigantesca.
E tem várias... por exemplo, aí eu entro para a quiropraxia. Né? Eu tive um professor que ele falava, cara, você tem que mexer em mandíbula, você tem que mexer em suturas cranianas, você tem que até mexer em aparelho ióide. Por quê? Como que o cachorro navega no mundo? Cheirando... Colocando as coisas na boca. Esse é o sistema de navegação dele. Provavelmente a área de representação do aparelho bucal dele, da parte olfativa, deve ser muito maior do que em nós. Até porque eles são os farejadores, são nós, né? Só que se a gente pegar a parte manual, porra, a mão, a representação das mãos no nosso córtex, cara, é gigantesca. Grande parte do nosso córtex sensorial... É a mão. Cara, a gente tem um tato fino, agora não tenho dado.
É legal, um professor já fez o teste, aquele teste cego com duas canetas cutucando assim nas suas costas, pra ver a distância que você consegue perceber somente uma pressão. Pá, pá. Em mim eu acho que deu uns 2 centímetros de distância entre as duas canetas, eu percebia como um ponto só. Na mão, podia encostar uma caneta na outra... Que eu conseguia distinguir que tinham 2 pontos
finesse,
de pressão.
Finesse, que chama isso.
Finesse. Ah, me promovi. Não, mas eu lembro, eu não sei agora de cabeça, mas era tipo da ordem de micrômetro, assim. É um negócio muito absurdo de pequeno que a gente consegue
precisão.
Distinguir. Precisão.
Aí você pega um animal que ela é mais preso, tipo uma vaca, que a sensibilidade no corpo dela vai ser...
Cara, são duas... tá apoiado sobre duas unhas.
É, então, eu penso até no corpo inteiro. Assim, a sensibilidade de dor dela tem que ser menor. O couro dela é mais grosso. Tipo,
não. A questão de sensibilidade de dor existe, assim. O comportamento perante a dor é diferente, né? Mas limiares de dor, a questão de bem-estar animal, assim, eles sentem tanta dor quanto nós.
Bota fé.
Né? Só que, lógico, tem característica anatômica, enfim... Mas é muito interessante, assim. Eu, sei lá, se eu, algum dia eu quero fazer uma, tipo, uma pós-graduação ou algo em neurociência, porque eu acho muito fascinante a gente entender por que que você sente isso e não isso. Por que que quando faz uma agulha, coloca uma agulha aqui nessa região, você tem uma influência no ritmo cardíaco. Porque um ponto aqui, e isso tem estudo científico, você faz uma eletroestimulação, porra, você aumenta o débito cardíaco em 15%. Por que um ponto aqui? Por que que você sente dor quando está tendo infarto no braço esquerdo? Essa é a mesma relação que gera esses dois fatos que eu tô te falando.
Eu posso corroborar essa sua hipótese de que os pontos podem ter relevâncias diferentes em diferentes animais? Sabe por que que o Danoninho parou de ser daquele de...
Danoninho.
Copinho? Danoninho parou de ser de copinho e se tornou aquele de squeeze? Alguém faz ideia?
Porque ficava sobrando um restinho no final, se você fosse
colocar. As crianças que estão vindo agora, essa geração de Enzo e de Valentina, estão perdendo o tato fino de tanto ficar estimulando somente por telas, de ficar passando o dedinho. Elas estavam tendo dificuldade nessa parte de pegar o fundo do Danoninho.
Não tinha swipe pra isso.
Não tinha o tato fino, precisão de tato fino.
Seleção natural, isso aí vai rodar.
Não, mas tô falando assim, isso... que até dentro de uma espécie ocorre um processo adaptativo decorrente do ambiente, entende? Então imagine entre espécies diferentes como esses pontos podem ser diferentes também.
Igual no pé lá, então aqui eu tô estimulando o seu intestino, o seu coração. Cachorro vai ser diferente porque, né, estão em cima de dedos, né?
Não, e até essa questão lamarquista, assim, sabe? Tipo, da uso e desuso. Eu tinha um amigo na faculdade que eu achava que ele era um Playmobil, cara. Que eu só encontrava ele de sexta-feira e a mão dele era exatamente o encaixe de uma breja, sabe?
O nome dele era Espelho.
Não. É que eu passava no centro acadêmico e eu via ele parado, assim. Mas
toda faculdade.
Gente,
cara,
quem fez Universidade de São Paulo sabe que o centro acadêmico é exatamente no meio do caminho entre o espaço de aulas e a biblioteca. Quem fez sabe. Eles vão saber.
Tipo uma blitz.
Ah,
que
é.
Que se te pararem ali.
Eu... desoposto.
Gente, eu achava muito absurdo ir no bar. Sério. Eu achava muito absurdo.
Imagino.
Perdi até.
Ia lá só pra ver o absurdo.
Eu tenho pergunta também. Tem mais uma.
Eu ia falar um pouquinho. Algumas? Então a gente vai ter que agilizar um pouquinho.
É, porque já são 50.
Só. A gente falou muito aqui sobre acupuntura veterinária, tanto que é específico e não adianta a gente saber a acupuntura humana e tentar aplicar por causa dessas diferenças.
É um começo.
Não, então é um começo que vai cada vez mais refinando. Sim. E a tendência é especializar cada vez mais e a gente compreender cada vez mais.
Na minha percepção, é claro, eu acho que é.
Então, aí essa introdução de uma pergunta longa que eu falei pra agilizar e tô fazendo isso. É assim, qual que vai ser a perspectiva pro futuro da acupuntura veterinária, cada vez mais especializada, assim?
Cara, mundo ideal.
Na sua visão, obviamente.
Na minha visão, seria a pesquisa. Eu fico, às vezes eu fico sonhando, acordado, no sentido assim, pô, será que se a gente não pegar determinado número de cadáveres, cães, pegar um bom anatomista, um bom cirurgião, vamos começar a dissecar. Vamos começar a olhar, tentar comparar, tá, esses mapinhas de pontos de acupuntura transpostos, né, do ser humano pro cão, ou pro cavalo, ou enfim, qualquer espécie. Vamos olhar, tá, tal ponto no ser humano, ele fica próximo de tal tronco nervoso, tal trajeto de tal nervo. Vamos ver se no cachorro é assim?
Sempre fazendo um comparativo, né? Porque o do humano já é...
Pra gente adaptar. Bom, a anatomia desse animal é essa. Vamos supor, esse ponto aqui tem um determinado nervo. Não lembro, não sei qual nervo que é no ser humano. Tá. Onde que eu tenho essa concentração de tecido muscular e que passa pelo trajeto do nervo, que talvez seja um análogo à potência do efeito disso aqui? Será que isso é possível? Posso estar totalmente errado na minha metodologia, mas... Puta, eu, por curiosidade minha, assim, às vezes eu tenho vontade... Vou voltar lá na USP. Quem que é o coordenador aqui? Quem que é o responsável pela disciplina de anatomia topográfica do terceiro ano lá da faculdade? Que nem deve ser mais. Fulano. Posso acompanhar? Que eu quero ver. Porque você olhar num livro em duas dimensões, cara, às vezes é foda. Se olhar num aplicativo, também é foda.
Falta tempo pra você, no caso, fazer uma... parada dessa, fica aí de ideia, galera de mestrado, que seja para um TCC de faculdade, fazer alguma coisa sobre isso,
né? Não, eu posso ser sincero, cara, pode ser até a falta de eu ter achado algo que já foi feito e foi documentado e foi publicado. Pode ser.
Sim.
Né? É, do tipo, eu tenho, tenho alguns amigos assim que a gente fez algumas formações juntos e os caras estão, tipo, voando. Eu tenho um amigo, o Marcos, ele é de Brasília. Mano, o cara fez um curso de práticas baseadas em evidências. Meu, e o cara, hoje em dia eu vejo o canal dele no Instagram, assim, o cara... Ó, você tá vendo esse trabalho aqui? É um trabalho de bosta, porque a metodologia científica tal.
Tá errada.
É questão de metodologia. Tem várias falas, assim, até na anestesiologia, né? Eu lembro que a gente fala, tipo, a cipromazina, é um tranquilizante que a gente usa no pré-operatório, no pré-anestésico, né? Ah, não pode fazer a cipromazina porque ela diminui o limiar convulsivo. Animal epiléptico, se você fizer a cipromazina, vai convulsionar. Anos depois, no primeiro lugar que eu trabalhei aqui em São Paulo, quando eu voltei do Paraná, um neuro... Então, gente, hoje eu vou... Reunião clínica. Então, todos os trabalhos que eu achei aqui, eles mostram que a cipromazina aumenta o limiar convulsivo. Então, teoricamente, você vai até prevenir. Olha como são as coisas. Tem várias falas que se perpetuaram.
É tipo o ovo.
É tipo ovo, a dipirona.
Dipirona.
Tipo, em determinada época, se você pegasse dipirona, injetasse dentro de um ovo e desse pra uma pessoa, você estaria matando essa pessoa. Em outra época, dipirona, ovo e desse pra essa pessoa. Não,
depois da academia, hein?
Fazia merda, o que cozinha aqui, rapaz, proteína. Show.
Pessoal, essa primeira parte do episódio vai ficando por aqui, beleza? Mas daqui 15 dias vai ter continuação desse episódio com o mesmo convidado, com essa mesma banca, com essa mesma conversa, beleza? Então até o próximo episódio e tchau!